Estamos então já na segunda aula sobre esse livrinho tão pequenininho, mas tão importante, inserido aí entre Juízes e Samuel, livro de Ruth. Na semana passada nós falamos, só vou tocar em alguns pontos importantes para não perder muito tempo. Nós vamos estar, até o final do livro, nós vamos estar vendo mais claramente o porquê desse livro. Nós já temos falado algumas coisas, é importante notar, principalmente assim, esse livro acontece dentro do período dos juízes. O período dos juízes é um período escuro na história do povo de Deus. E nós terminamos o livro de Juízes com duas histórias, porque a maior parte do livro de Juízes é sobre os próprios juízes que Deus levantava para libertar o povo da opressão, né? Todo aquele ciclo que nós estudamos quando o povo afastava de Deus. Mas no final do livro nós tivemos duas histórias que não contavam sobre juízes, mas contava sobre a situação, a vida, como era a vida naquele tempo, as coisas que aconteciam. E essas duas histórias do final do livro de Juízes eram histórias bastante tristes, bastante negativas em relação à condição do povo de Deus. Já o livro de Ruth tem uma luz mais positiva, mas também começa mostrando a situação do povo de Deus, que não era uma situação boa, né? Só rapidamente lembrando alguns pontos aí do primeiro capítulo de Ruth, nós vimos que a história acontece em Belém, que aliás é uma cidade que tem aparecido nessas últimas duas histórias do livro de Juízes. Aparecia um levita que vinha lá de Belém. A cidade de Belém aparece bastante nessas histórias. E aqui também é o centro de toda essa história de Ruth, é a cidade de Belém, onde Davi, o rei Davi, vai nascer e onde Jesus vai nascer. Mas Belém significa casa de pão, e a história começa com fome, fome, falta de chuva, falta de alimento. E se nós olharmos na história, nos primeiros livros da Bíblia, as coisas que Deus falava com Moisés, Deus deixava sempre muito claro que a falta de chuva seria consequência do povo não estar andando com Deus. Que enquanto eles estivessem andando com Deus, eu mostrei que isso é um pouco diferente. Hoje Deus não está tratando, Deus tem um plano para o povo de Israel, mas no geral nós estamos numa época agora que Deus está tratando com a igreja. Deus tem um propósito para terminar com Israel, mas em geral as nações, Brasil, outros países das Américas, da Europa, assim, a falta de chuva pode até ser, ou outras catástrofes, pode até ser consequência de desobediência, de situações erradas, mas nós como povo de Deus, por exemplo, se eu tenho uma terra natural, se eu tenho uma empresa, a bênção de Deus, nós vamos estar vendo isso até um pouco mais hoje, a bênção de Deus de uma maneira material, nem sempre, como no Velho Testamento, é um sinal claro. Hoje as coisas são mais complexas, porque Deus está tratando com o nosso coração. Então mudou, algumas coisas mudaram da maneira de Deus tratar com o seu povo no Velho Testamento, com a maneira como ele trata conosco agora. Então, no Velho Testamento, como ele estava trabalhando com símbolos, essa simbologia, para a gente entender o propósito dele, então no Velho Testamento era muito claro: não tem chuva, tem inimigos, tem coisas acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Era uma coisa muito mais clara do que hoje. Então, a situação que começa em Ruth, que tinha fome, que não tinha alimento, na casa de pão, Belém, a cidade que seria escolhida como o berço do rei Davi, do próprio Jesus. Então isso significa que tinha alguma coisa errada. E quando essa família, Noemi e Elimeleque, foram para Moabe, em geral, não é o propósito, Deus não vai mostrar, não vai enfatizar isso aqui, mas em geral, o povo sair da sua terra e buscar uma outra solução em outro lugar, em geral, isso não é a solução. Não tem pão aqui, eu vou buscar onde tem. Nem sempre isso é a solução. Então, não é a lição principal do livro de Ruth, então, nós não vamos forçar esse ponto aqui, porque a própria Bíblia não enfatiza isso. Mas, ao mesmo tempo, essa família, marido, esposa e dois filhos, foram para Moabe e muita coisa triste aconteceu lá. Morte do marido, morte dos dois filhos, né? Só então lembrando, nós temos colocado aqui até o esboço do livro, esse primeiro capítulo nós temos falado que é Deus encontrando uma noiva, né? O romance na Bíblia sempre é uma figura de diferentes formas, mas sempre é uma figura do grande romance que é o centro de toda a história humana, Deus procurando uma noiva para o seu filho. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, a gente precisa acompanhar isso, ver as várias imagens, figuras que tem para isso na Bíblia, cada uma a gente aprende uma coisa nova. Então, obviamente, o centro da história do livro de Ruth é um romance e é uma figura do romance que Deus está desenvolvendo para encontrar uma noiva para seu filho Jesus. E agora o interessante aqui é o seguinte: tempo de juízes é o tempo escuro, o tempo que o povo está sendo infiel, o tempo que mesmo quando eles voltam para Deus, eles não voltam completamente, eles só querem libertação. Então o livro de Juízes é um livro bastante triste nesse sentido, até servos de Deus como Sansão mostram muita mistura. Então é um livro difícil, um livro que é importante porque a gente vê essa mistura em nós, mas é um livro difícil. Né, assim, né, a gente fica assim meio preocupado com algumas coisas. Mas agora nós chegamos num ponto muito interessante do propósito de Deus, que é o seguinte: no momento em que as coisas são mais escuras do ponto de vista humano, ou seja, se você for pensar bem, em quantos anos, assim, é que Deus não pensa em tempo como nós, né, mas se a gente fosse pensar, Deus, pensa lá, Adão, o pecado de Adão, quanto tempo passou, Noé, depois a Torre de Babel, depois Deus chama Abraão, aí agora sim, agora vai, né? Deus resolveu, Deus tem uma solução, vem o pecado de Adão, vem toda aquela escuridão, vem o pecado generalizado no tempo de Noé, então Deus tem uma solução, Deus vai, Ele com paciência passa séculos, passa milênios, Deus está trabalhando no projeto dEle, com alvo certo, ele não desvia, ele tem um objetivo, ele está desenvolvendo a história para chegar num ponto. Mas olha a paciência de Deus. Então Deus escolhe Abraão, história de Abraão, Isaac, Jacó, coisa tremenda, mas ele espera, eles vão para o Egito, 400 anos, multiplicando, formando o povo. Aí vem toda aquela história de sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na Terra Prometida. Então, quando você pensa em toda essa história, e depois lê o livro de Juízes, que depois de tudo isso que aconteceu, saiu do Egito, passou por 40 anos no deserto, morre uma geração inteira, e finalmente Deus levanta Josué e o povo entra na Terra Prometida, agora sim, agora a coisa vai. Agora vai lá para baixo, né? Então, o livro de Juízes, assim, se você, né, mesmo Deus, com toda a paciência dele, será que ele não ficou desanimado? Né, assim, se você imagina toda essa linha histórica e como chegaram nesse ponto de juízes, você pensa, ó Deus, o senhor não ficou desanimado, nem um pouquinho, Deus, nem um pouquinho o senhor não ficou desanimado, né? O senhor não ficou assim com vontade de jogar tudo para o alto? Agora, o importante aqui é ver que nessa época tão escura, tão sem esperança, né? Se você lê Romanos e Gálatas, você vê que um dos grandes propósitos de Deus no Velho Testamento é mostrar, não só como professor mostrando teoria, mas mostrar na prática que o homem não tem esperança em si mesmo. Nem saindo do Egito, nem Deus mostrando sinais de abalar os céus e a terra, nem Deus falando os 10 mandamentos de cima do Monte Sinai, nem tudo que ele fez no deserto, nem tudo que ele fez para levar o povo para entrar na terra prometida, Jericó e todas, nem tudo isso, o homem não tem esperança em si mesmo. Então, essa é uma das grandes, né? Romanos, Gálatas, mostra isso muito claro, que o homem não tem esperança. Então, Deus tinha que trazer a solução através de Jesus Cristo e a nova aliança dentro de nós. Mas, dentro desse período tão escuro, Deus está preparando. Eu vendo isso aqui em Ruth, eu fiquei assim maravilhado, como é lindo, assim, como é tremendo o jeito de Deus operar. Porque quando não tem esperança, Ele está preparando. Vai demorar ainda. O rei Davi ainda vai bastante tempo, nós ainda vamos ver Samuel, vamos ver Saul, vai demorar um pouco para chegar Davi, mas Deus está preparando Davi nesse livro de Ruth. Deus está preparando a solução dele. Agora, a coisa também mais interessante ainda é que Deus já tinha escolhido a linhagem, ele já sabia que era de Judá, tinha as profecias, tudo, é de Judá que vai sair o Salvador, né? Ele tem, como nós vamos ver aqui em Ruth, ele tem alguém da linhagem de Judá já separado, que é Boaz. Boaz é da linhagem de Judá, tá, ele está separadinho aqui, você vai ver, né, você que já conhece a história de Ruth, vê que Boaz é um homem íntegro, um homem no meio de todo esse tempo terrível do que está acontecendo no tempo dos juízes. Nós temos talvez outros homens assim, mas pelo menos nesse livro mostra tanto a família de Noemi, que apesar deles terem saído de Belém e ter ido lá para Moab, mas se Ruth tomou aquela decisão de acompanhar Noemi, de receber o Deus dela e o povo dela, porque ela tinha visto alguma coisa, naqueles 10 anos de casamento, de convívio com aquela família, ela viu alguma coisa na família. Então Noemi, a família dela, com certeza era uma família reta diante de Deus. Boaz, nós vamos ver que um homem também reto diante de Deus, e isso me mostra que o noivo... São figuras, a gente está tirando algumas coisas assim em termos de figuras. O noivo nesse romance, Deus já tem. Quantos sabem que Deus já tem um noivo preparadinho, não tem problema com o noivo? Né? Não tem problema com o noivo, Boaz está lá. Né? É uma pessoa escolhida por Deus, da linhagem certa, um homem íntegro, um homem puro. O noivo Deus tem. Só que Deus está procurando uma noiva. Deus está procurando uma noiva. E olha o que Deus faz para buscar essa noiva. Ele trabalha na soberania e na graça para ir lá para Moab usando erros. É como eu falei, nós não temos direito nem bíblico de analisar se eles deviam ter ido para Moab ou não. Em geral, isso não é um bom princípio de Deus. Mas Deus está usando esse erro humano, a situação escura, a fome em Belém, mas ele tem uma joia, ele tem um coração, ele tem alguém que ele preparou na terra de Moab, o lugar, né, como também se você for voltar a estudar a história de Moab, você vê Moab, como é que Moab começou, de Ló e a filha dele, história horrível, mas Deus tem uma pessoa no meio daquela gente que vai entrar na linhagem do Salvador. Não é uma coisa tremenda? Não tem, olha, não tem igual. Você pode ler seus livros de romance, você pode assistir filmes, mas não tem um romance semelhante aos romances de Deus. Não tem. Não tem histórias que comparem na profundidade e na beleza com essas histórias. Então, essa história de Ruth... Nós vimos domingo passado que Deus estava preparando, tinha duas noras, como vocês sabem, duas noras, os dois filhos morreram, as duas ficaram viúvas, então nós temos três viúvas, Noemi e as duas viúvas dos filhos dela. Então as duas acompanharam Noemi, como era certo, foram corretas, iam acompanhar Noemi para a terra dela. Só que no caminho, Noemi, como Deus faz com a gente, Noemi liberou as duas noras. Falou assim, olha, vocês estão fazendo a coisa correta, vocês estão sendo muito certinhas, vocês foram ótimas para meus filhos, mas só que agora vocês estão liberadas. eu não tenho mais filhos no meu ventre, nem que eu casasse, não daria para você esperar, não está escrito aqui, mas se vocês voltarem para a minha terra, lá vocês não vão ser aceitas por outras pessoas lá, então não tem o porquê de vocês abandonarem a sua terra, a sua família e vir comigo. E então uma voltou e a outra se apegou mais ainda, irmãos, porque quando Deus tem um coração, quando tem um coração chamado e separado para Deus, as adversidades só fazem o coração se apegar mais a Deus. Compreende, irmãos? Esse é o teste. Ruth não sabia que estava sendo testada. Rebeca, lá, né, quando o servo foi buscar, ela não sabia que estava sendo testada. Se você sabe antes, você olha, você vai passar por um teste. Pronto, aí você já muda toda a figura, não é verdade? Você vai ser passada por um teste agora. Nós não sabemos. Nós sabemos muita coisa sobre provações, né? Nós temos a Bíblia, sabemos muita coisa sobre provações, mas os verdadeiros testes de Deus, irmãos, pode ter certeza, Deus é criativo, Ele sabe como colocar você num teste, onde você não sabe que é teste, onde você não sabe o que está acontecendo, porque se você souber, você vai agir mais uma vez visando o resultado. Deus não quer alguém que está visando o resultado. Ruth não foi escolhida porque ela falou assim, olha, se eu for muito leal, Deus vai me dar um marido melhor ainda que eu perdi. Você percebe? Ela não sabia disso. Quando Ruth aceitou, quando Ruth voluntariamente disse, eu vou seguir, inclusive ela falou com a sogra, por favor, não me instes, quer dizer, não insista mais comigo. Porque depois de falar com as duas, elas continuaram, depois ela falou de novo, explicou mais claro, Noemi, aí uma voltou, aí Noemi falou de novo com Ruth, terceira vez, sua cunhada já voltou, vá você também. E ela disse, não insiste mais, eu já tomei a minha decisão, aonde você for, eu vou junto, aonde você morar, debaixo de uma árvore, qualquer lugar, eu vou morar junto, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Ela não estava visando nenhuma vantagem pessoal, ela acreditava que a vida dela seria de servir a sogra, ela abriu, ela se dispôs para fazer aquilo que ela sentia que devia fazer, ela fez com amor, ela fez de uma forma voluntária. Então o teste na nossa vida é descobrir a nossa verdadeira motivação. Então, nesse momento, do pior momento da história do povo de Deus, Deus está preparando uma linhagem. Ele tinha um noivo, mas ele foi atrás de uma moabita com esse tipo de coração. Isso é graça de Deus, isso é soberania de Deus, isso é um mover tremendo de Deus para procurar uma noiva e mostrar mais uma vez o seu grande propósito com todo o seu povo. Agora, hoje, nós vamos nos deter ainda no primeiro capítulo, falei também um pouquinho na semana passada, mas nós queremos falar um pouquinho mais hoje, não sobre Ruth, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Noemi. Tá? Então, vamos só pegar alguns pontos, assim, alguns versículos aqui no primeiro capítulo de Ruth, para a gente ter alguns dados, algumas coisas que ela falou, e nós vamos procurar entender um pouquinho quem era Noemi, o que ela representa, o que ela pode nos ensinar. Ruth, vamos continuar acompanhando nos outros capítulos do livro, tem muitas outras coisas para a gente ver, mas Noemi é também uma figura importantíssima nessa história e precisamos entender algumas coisas sobre ela. Bom, nós já vimos que Noemi fez o que Deus faz conosco, ela liberou, ela não foi possessiva, isso é uma coisa tremenda, né? E isso a gente precisa entender a diferença entre o amor humano e o amor divino. O amor humano, por melhor que seja, é sempre uma figura. O amor de mãe, romances, o amor é sempre uma figura do amor divino. Mas o amor humano, como amor humano, ele sempre tem um elemento humano. O que é esse elemento humano? É o elemento de controle. É o elemento, assim, de que eu preciso, eu quero, você satisfaz uma necessidade dentro de mim. Eu preciso de você e eu acabo controlando ou usando de alguma maneira. Todo amor humano tem interesses. Não existe um amor humano que não tem. Então, isso é uma questão. Agora, Noemi está sendo aqui uma figura do amor de Deus. Ela está liberando, ela está abençoando. Ela volte para suas casas e sejam abençoadas. Ela não está dizendo com amargura, ela não está dizendo assim, vai e paga as consequências. Não, ela está, volte e seja abençoado. É o amor de Deus, o amor sem segundas intenções. Agora, nós precisamos ver agora um outro aspecto. É a Noemi como uma pessoa que suportou. A Bíblia aqui não vai entrar em tanta profundidade como Jó, mas na verdade a Noemi é quase que uma outra situação de Jó. Por quê? Porque assim como Jó perdeu tudo, Noemi também perdeu tudo. Então a vida dela, né, nós vamos até usar algumas passagens de Jó, mas a vida de Noemi é uma vida onde ela se sente julgada por Deus. Então eu quero, se você está anotando, até anote essas frases. Eu vou mostrar para você aqui no primeiro capítulo algumas coisas que Noemi falou. Vamos pegar essas frases que são profundas. Versículo 13, ela está contando para, ela está liberando as noras, então ela está dizendo o seguinte: esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, se ela tivesse, se ela pudesse gerar filhos, permaneceria sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas. Mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, primeiro vamos ver essa frase aí: a mão do Senhor se descarregou. Não sei se a sua versão é diferente, mas é: a mão do Senhor pesou, a mão do Senhor foi forte contra mim. Depois nós vamos voltar e tentar falar um pouquinho sobre cada um, mas primeiro vamos ver as outras, onde ela disse também. Agora vamos pular para o versículo 18, né, quando a Ruth fala, não instes, eu vou mesmo. Versículo 18, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Né? Você sente aquele ambiente de cidadezinha pequena, entraram na cidade, todo mundo sabia, né, que tinha entrado na cidade, era aquela coisa assim de todo mundo saber o que acontece, né? Acontece uma coisa diferente. Você vê isso muito, né, na história do final de Juízes, quando o levita entra com a concubina dentro da cidade. Todo mundo sabe, entrou na cidade, todo mundo sabe, melhor do que se tivesse rádio, melhor do que se tivesse jornal, televisão, todo mundo sabe o que acontece, né? Aquela situação. Então, quando elas chegaram a Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondeu-lhes ela: não me chameis Noemi. O que significa Noemi? É? Agradável, aprazível, né? Então, não me chames de Noemi, chamai-me Mara, amargura. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, nossa segunda frase é que o Todo-Poderoso deu muita amargura para ela. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Alguém lembra de uma frase de Jó que é quase igual? Jó falou uma frase assim, não... nu saí do ventre da minha mãe, nu, vou voltar, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então você vê que tem um paralelo aqui, né? Tem um paralelo em vários sentidos, né? Então ela está fazendo cheia partir. Por que cheia? Porque o que a mulher quer? A não ser assim, nesse contexto, e até hoje, né, muitas coisas mudaram, mas tem muito a ver até hoje. Quer dizer, ela tinha um marido e ela tinha dois filhos. Era o importante, tinha que ter filho masculino para dar continuidade na família, o marido. Ela tinha, então, cheia, eu tinha uma família, eu tinha uma estrutura. Eu saí cheia e voltei vazia. Nós sabemos já que ela não estava vendo uma coisa importante, não é verdade? Ela não estava vendo, mesmo Ruth falando como ela falou, né, a Bíblia diz que Noemi ficou calada. Ela não fala assim: olha, Ruth, que lindo, que palavras lindas você falou, olha, eu estou confortável. Não, a Noemi não falou nada. E chegou, quando chegou, a Ruth ainda teve que escutar Noemi falar isso, não é verdade? A Ruth aqui do lado, e as mulheres, as conhecidas de Noemi lá falando assim: Noemi, aprazível. Não, não, aprazível não, mudei meu nome hoje é amargura, meu nome hoje é amargura, eu saí daqui, vocês sabem, eu saí daqui abençoada, marido, dois filhos, voltei vazia. Ruth aqui do lado, escutando. Voltei vazia. Terceira frase, então, é essa: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. Olha, eu queria que vocês vissem, olha, quantas coisas ela está falando. Quantas coisas ela está falando? O Senhor testificou contra mim. Você consegue imaginar o que ela está dizendo? Ela está se sentindo uma pessoa julgada, condenada. Quando fala o Senhor testificou contra mim, que tipo de figura, de ilustração ela está usando? Ela está usando aí assim, Noemi como culpada diante do juiz e o próprio Senhor deu testemunho contra ela, ou seja, ela não tem defesa. Se Deus testemunha contra ela, se Deus condena, se o próprio Deus, vamos dizer assim, apontou o dedo, falou assim, ela é culpada, ela não tem aonde recorrer, ela não tem corte superior, ela não tem advogado, ela não tem o que defender. Ela falou assim: o Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Então a quarta frase é essa aí, né? Que o Senhor testificou contra mim. Bom, nós já falamos que duas pessoas podem falar a mesma coisa e ter resultados, ter atitudes e consequências na sua vida totalmente diferentes. Nós sabemos que se a pessoa passa por tratamentos de Deus e se torna amargurado contra Deus, nós vamos ter problemas sérios. Amargura, né? Depois nós vamos até ler a passagem em Hebreus que fala sobre isso, mas amargura, a raiz de amargura é uma coisa seríssima, e muita gente tem esse tipo de amargura. Então, essa situação de Noemi é uma situação muito delicada, muito perigosa, só que nós sabemos pelo restante da história que Deus não rejeitou Noemi, que Noemi saiu da amargura, que Noemi não diz muito assim o que ela falou, né? Mas as outras pessoas falaram, mas no final da história, falou assim: olha, Noemi, Deus te abençoou, a sua nora é melhor do que sete filhos para você. Então, ela viu depois, né, as coisas que Deus tinha feito para ela. Mas agora, nós queremos nos deter um pouquinho nessa parte aqui, dos tratamentos de Deus. Então, me acompanhe um pouquinho, nós vamos ter que ser rápidos. Essa situação, nós já falamos outras vezes, mas é uma situação da nossa vida, aflição, provações, angústias, são coisas que vêm sobre todos nós. Então, é sempre um assunto importante, sempre Vale a pena a gente, em cada história, em cada situação, Deus mostra isso em muitas situações na Bíblia, porque é um fato da existência humana, faz parte da nossa jornada diante de Deus, passar por amarguras, passar por situações. Então, primeiro vamos ler algumas, eu não vou ler todas, se você está anotando, eu vou dar às vezes algumas referências que não vamos ler, outras nós vamos ler. Mas vamos falar então sobre essa primeira frase que ela disse no versículo 13, que a mão do Senhor foi pesada contra ela, se descarregou contra ela. Então vamos ver algumas outras vezes quando a Bíblia usa essa expressão e vamos ver em que tipo de situações Deus pesa a mão. Não vamos ler essa, só anote a referência, Deuteronômio 2,15. Deuteronômio 2,15, Deus mostra que a mão dele havia pesado sobre aquela geração que murmurou contra Deus, até que toda a velha geração morresse. Então, ele usa essa expressão da mão de Deus pesar contra aquelas pessoas. Vamos aqui, nós estamos aqui mais ou menos perto, vamos voltar aqui em Juízes 2,15 também. Juízes 2,15, vamos ler esse aqui. Quando Deus já fala no início do livro de Juízes, o que vai acontecer quando o povo for infiel? Quando eles abandonarem a Deus, o que Deus vai fazer? Juízes 2,15, por onde quer que saiam para lutar, a mão do Senhor, por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal. Essa é uma expressão, a mão do Senhor é contra, a mão do Senhor pesa. Será que nós já tivemos, será que você consegue identificar? Nós vamos ver, tem muitas coisas na Bíblia que fala sobre isso. Nós não queremos, irmãos, ir nunca, nem para um extremo e nem para outro. Então, é lógico que você não deve escolher para a sua leitura e a sua meditação só as passagens que falam de aflições, de tristezas, mas também não devemos fazer o inverso, né? Como a gente costuma falar, caixinha de promessas. Você já viu alguma caixinha de promessas que fala sobre a mão do Senhor pesa? Né? Você já tirou algum versículo falando assim, a mão do Senhor pesou contra... Quer dizer, esse não é o tipo de versículo que você tira numa caixinha de promessas. Né? E não é o tipo de versículo que você vai escolher. Mesmo no livro de Salmos, quem gosta de ler o livro de Salmos assim para meditação? Mas tem muitos salmos, se você, eu lembro assim que esse salmo me marcou há muito tempo atrás, pode ser que tenha outros, nós não vamos ler aqui, muitas e muitas vezes os salmos ou começam com tristeza, com angústia, depois já fala assim, o Senhor me ouviu, o Senhor me libertou, então é gostoso você ler, às vezes até se esse salmo foi escrito assim de uma vez, às vezes até durante o louvor, porque o salmo muitas vezes era a pessoa cantando, falando com Deus, e no meio da oração, né, eu espero que vocês tenham tido essa experiência, porque é uma experiência que a gente pode ter muitas vezes assim, de ir no seu quarto para orar, de ir sozinho orar, você está angustiado e você começa falando, Deus, eu não sei por que as coisas estão assim, e durante a sua oração, durante aquela mesma oração, num período talvez de 15 minutos, o seu espírito sobe, o seu espírito muda, e você começa a ver as coisas de maneira diferente. Então isso, os salmos estão ali muitas vezes para a gente ver esse tipo de experiência que as pessoas tinham com Deus. Começavam naquela lamúria e no meio já abre e tem vitória. Mas tem pelo menos um salmo, que é o salmo 88, que não tem uma nota de vitória, do começo ao fim. É uma coisa assim que eu sempre lembrei desse salmo, porque eu vi, puxa vida, né? não tem nada, ele não fala de vitória, até o final ele está chorando e termina em tom menor, né? Na música em tom menor, porque é um tom de tristeza. Né? Então, Essas experiências, irmãos, esses capítulos, esses trechos, o livro de Jó tem muitos trechos assim, Lamentações, tem muitos lugares na Bíblia onde você encontra passagens, você fala assim, ah, eu não vou ler Lamentações, basta a vida, vou ler um livro onde o profeta só sabe chorar, eu vou ficar lendo essas coisas, vai me afundar mais ainda. Mas sabe, irmãos, isso é muito importante porque nós começamos a ver experiências nossas. Se você não tem nenhuma experiência assim, você vai ler essas coisas e você vai pensar, mas olha que pessoa derrotada, faltou essa pessoa confessar a vitória, por que ela está assim, né? Às vezes a gente pensa que é muito simples, né? E essas passagens nos ajudam a ver que a situação não é tão simples como nós achamos, mas nós vamos prosseguindo aqui, nós vamos ver outros exemplos e vamos entender isso melhor. 1 Samuel 5:11, também não vamos ler, fala que a mão do Senhor pesou contra os filisteus naquela ocasião que eles tomaram a arca de Deus. Então, a mão de Deus pesou contra eles. Então, até agora, nós estamos vendo exemplos somente da mão de Deus quando pesa contra alguém ou contra um povo por causa do pecado. Então, essa é a grande situação. Por que que Noemi estava amargurada? Porque ela sentiu que a mão de Deus pesou contra ela. Marido, não sabemos se os filhos morreram na mesma ocasião, a história não conta, mas quem sabe, né, com certeza o marido morreu antes, depois os dois filhos, mas talvez um filho morreu, com espaço de tempo morreu o outro. Então você sente aquela assim, um golpe, a bala quase que cai, e fala assim, não, vamos continuar, ainda tem dois filhos. Aí morre um filho. Aí o golpe é mais pesado, mas ainda tem um filho aqui. Aí morre o segundo filho. Então você sente aquele golpe, um golpe, outro. Então chega o ponto e fala assim, não, Deus, o senhor me derrubou. O Senhor me arrasou, eu não tenho mais nada. O que que a pessoa pensa? A mão de Deus está pesando contra mim, e nós temos todos esses exemplos que mostram que a mão de Deus muitas vezes pesa porque a pessoa está longe de Deus. Por isso que ela falou lá na frente, Deus testemunhou contra mim, Ele deve estar vendo o meu pecado. E você vê isso muito, não temos tempo agora, estou querendo só dar uma abertura no assunto. Quando você lê Salmos, quando você lê Jeremias, quando você lê essas passagens, você sente, a pessoa está lá falando, Deus, às vezes está falando de pecado, fala assim, meus pecados são maiores do que eu suporto, eu sou um pecador, ó Deus, o Senhor está sendo muito forte, né? Jó falava muito, fala assim, ó Deus, essa luta nossa é desigual, o Senhor é muito mais forte do que eu não tenho condições de me defender, eu não tenho condições de falar, né? Então ele ficava assim, angustiado, porque ele não podia se defender, não podia falar nada. Bom, vamos então para o livro de Jó, vamos ler uma das passagens dele, Jó capítulo 19. Jó 19, versículo 21, só um versículo aqui. Vocês sabem, devem saber, que Jó passou por muito... Ah, vamos, antes de ler esse versículo, vamos lembrar, só lembrar, se você quiser anotar as passagens, é Jó 1, versículo 11 e 2, versículo 5, que também fala sobre a mão de Deus. Jó 1, versículo 11 e 2, versículo 5. Foi as duas ocasiões em que Satanás chegou diante de Deus... E Deus falou assim, está vendo meu servo Jó? E Satanás falou assim, pesa a sua mão, toca nele com a sua mão. Né? É lógico que o toque de Deus tem um outro sentido, positivo também, amém irmãos? Né? Todo toque de Deus não é para trazer esse tipo de coisa, mas né, ele falava assim, toca nele com a sua mão, no sentido assim, de tirar tudo, toca nele com a sua mão. Então, Jó então perdeu tudo, depois Satanás não ficou contente, falou assim, ó, mas vamos mais além. E agora, irmãos, aqui que está a essência da questão. A essência da questão, a história de Ruth mostra que Ruth foi atrás de Noemi, foi atrás do povo de Deus, sem visar nenhuma vantagem pessoal. E Noemi está aqui pensando, olha, Deus tirou tudo que eu tinha, eu saí cheia e voltei vazia. A mão de Deus pesou contra mim. E toda essa situação com Jó, o que Satanás falou com Deus sobre Jó? Quando Deus falou assim, olha, você vê algum defeito em Jó, Satanás? Tem algum defeito? O que Satanás falou? Ah, mas claro que Jó está te servindo. Também o Senhor abençoou com muitas riquezas, com muitas bênçãos. É claro. Agora, põe a tua mão e tira as coisas que Jó tem. Tira as bênçãos que Jó tem. Ah, se nós soubéssemos, você pode falar, ah, mas eu não me prendo a bênçãos materiais. Mas lembre que no Velho Testamento tudo era visível, era material. Mas agora Deus está indo mais fundo. Deus está tocando não só em bênçãos materiais. Ele usa isso também porque nossa vida é muito ligada a coisas materiais. Mas Deus também toca em outras áreas da nossa vida. Por isso, como alguns já pegaram esse livrinho, eu torno a falar, servindo a Deus em troca de quê? É um assunto importante. Qual é a nossa motivação? Então agora nós estamos entendendo que a mão de Deus, por que a mão de Deus tocou em Jó? Você sabe que os três amigos de Jó, o que os três amigos de Jó quiseram falar com ele? Jó, não se preocupe, Deus não vai te abandonar. O que eles falaram? O que Jó ficou mais irritado ainda? É por causa do seu pecado, Jó. É melhor você admitir que pecou. Se você admitir que pecou, Deus vai te perdoar e vai tudo bem. Mas você tem que falar que pecou. Você tem que falar que você não tem fé. Tem muito amigo de Jó hoje também. Quem é o amigo de Jó? É aquele que pega os princípios de Deus e reduz para uma formulazinha. Se você crê em Deus, a sua vida vai ser próspera. Um amigo de Jó. Se você não está próspero, um amigo de Jó vai chegar perto de você e falar, irmão, é melhor você ver o que está acontecendo na sua vida. É possível que tenha um pecado na nossa vida? É possível? Não só é possível, mas é certeza, né? Que quantas impurezas tem na nossa vida. Mas é possível que Deus esteja atrás de uma outra coisa. No caso de Jó, no caso de Noemi, nós temos um outro exemplo. Não eram esses primeiros exemplos que eu dei aí, de Deuteronômio, de Juízes, de 1 Samuel, onde a mão de Deus pesa por causa de pecado. Não. Não que eles fossem sem pecado. Mas não era essa. Não era esse o objetivo. Há uma outra coisa que Deus está querendo, que aliás Ele quer mais ainda, Ele quer saber onde está o nosso coração. Ele quer saber se você está servindo a Deus em troca de quê? Você acha que Deus iria entrar na jogada de Satanás? Satanás fala assim, põe a tua mão, aí você fala assim, mas poxa Deus, o Senhor vai faz o que Satanás manda fazer, que negócio é esse, né? Satanás fala assim, toca nas coisas que ele tem, aí Deus faz. Aí volta e Deus fala assim, está vendo? Toquei e não fez nada. Ah, mas ele ainda tem a vida dele. Põe a mão na vida dele, na saúde, no corpo, na própria vida dele. Aí você vai ver como é que ele vai reagir. E o objetivo de Satanás, que infelizmente usou a mulher de Jó também, foi assim, quando ela viu o que aconteceu, ela falou assim, o que ela falou? Qual foi o conselho da mulher? Amaldiçoa a Deus. Irmãos, isso é amargura. Isso é amargura. Sabe, não adianta mais. Não adianta mais. Nós vamos ver como Jó vai falar nisso também. Mas primeiro vamos ler aqui. Jó 19, versículo 21. Jó falando com os amigos. Ele falou assim, meus amigos, pare de falar isso que estão falando. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Irmãos, isso aí devia assim ir lá no fundo de todos os conselheiros de Jó que existem por aí. E quem é um candidato para ser conselheiro de Jó? É alguém que não está passando por isso naquele momento. Só isso. Para ser um conselheiro, para ser um amigo de Jó como esse aí, você tem uma condição que te coloca assim na posição certinha. É você estar do lado de alguém que está passando por aflição, mas você não está passando. Só isso. Você só precisa estar nessa situação para ser um amigo de Jó. E é muito sério. E ele está falando de coração. Olha, olha isso aqui, rasga o coração, não é verdade? Compadecei-vos, amigos, meus amigos. Por favor, entenda que foi a mão de Deus que pesou sobre mim. Vamos ler mais um rapidinho, senão não vai dar tempo. Salmo 32, versículo 4. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. E esse aqui tem a ver com pecado, porque depois ele fala, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e aí ele vai se livrando. Ok. Agora voltando para Jó, vamos voltar a falar sobre essa questão que Deus está querendo tratar. Jó capítulo 21. Não vamos ler os primeiros versículos, mas ele vai discutir sobre essa questão, tem salmos que falam sobre isso também, sobre essa questão que com certeza passa por nossas cabeças, que entra muito nessa questão de porquê, da nossa motivação em servir a Deus. Então ele está aqui pensando, nos primeiros versículos de capítulo 21, ele está falando sobre os ímpios, né? Versículo 7, por que razão vivem os ímpios, envelhecem, ainda se tornam mais poderosos? Então, ele vai falando, por que acontece? O cara não serve a Deus e tudo vai bem na sua vida. Não sei se é Salmo 73, tem um Salmo também que ele fala tudo sobre isso. Depois ele fala assim, depois eu entrei no santuário e entendi qual vai ser o fim deles, né? Mas aqui ele tá pensando, ele está rebatendo também, porque os amigos estão falando, estão usando fórmulas, estão usando clichês, estão falando assim, se você está em aflição, se a mão de Deus está pesando sobre você, é simplesmente porque você pecou, e não é assim. Aí, vamos ver aqui, ele continua falando, versículo 13, na prosperidade passam seus anos, e descem à sepultura em paz. Não é assim, até, vamos dizer assim, até o final da vida dele, porque você pode pensar, o ímpio, ele pode ficar bem por um tempo, mas vai chegar a hora que a mão de Deus vai pesar. Não, tem muitos ímpios que vão até o último dia da vida deles, sem ter uma situação angustiosa, sem ter passado pelo juízo de Deus, eles descem à sepultura em paz. Versículo 14, todavia, dizem a Deus, esses ímpios, eles dizem a Deus, retira-te de nós, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Tá? Eu só acrescento aqui, Jó também 34, versículo 9 e 35, versículo 3, Jó 34, 9, 35, 3 e Malaquias 3, 14. Jó 34, 9, 35, 3 e Malaquias 3, versículo 14, que ele vai usar essa mesma coisa. Que aproveita, lá em Malaquias tem aquele estilo interessante que fala assim, mas vocês falam assim, e vocês dizem, mas por que que é assim? Então ele fala, vocês têm usado palavras agressivas contra mim, Deus fala. E vocês falam assim, mas em que nós estamos te ofendendo? Nisso que vocês falam, o que aproveita servir a Deus? Eu quero que vocês entendam a pergunta, que adianta Noemi ser fiel a Deus, se ela vai para Moabe e perde o marido e os dois filhos? Que adianta Jó? Ele está perguntando isso. Depois ele até continua dizendo no versículo 16, mas a sua prosperidade não está nas mãos deles, longe de mim o conselho. Ele rejeita esse conselho desses ímpios. Mas ele cita, porque isso aqui tá fermentando na cabeça dele, não consegue entender por que ele servia a Deus e tudo isso aconteceu. Então a mão de Deus está pesando sobre ele. Irmãos, nós precisamos entender que a mão de Deus, e quando é a mão de Deus pesando, olha, é uma coisa seríssima, é uma coisa que você não consegue sair. E como falei, o tempo nosso está, assim, não vai dar para ver tudo, mas Jó 6, versículo 4, ele fala sobre as flechas de Deus que trazem veneno lá dentro, que trazem amargura. Então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que Noemi e Jó, que não foram rejeitados por Deus, eles erraram. Depois Deus vai falar com Jó, fala assim, quem é você? Ele vai chegar, vai chamar a atenção de Jó, porque Jó se colocou como justo. Mas não que isso é uma posição muito perigosa. A amargura, ela pode encher a nossa vida e ela pode nos contaminar. Mas a pessoa que está passando por situações como essas, você não pense que essa pessoa vai simplesmente falar, Jó falou no início, eu saí nu, vou voltar nu, bendito seja o nome de Deus, mas ele falou muitas outras coisas depois disso, não é verdade? Não ficou só nisso. Noemi falou coisas pesadas. Então, isso não é uma justificativa para a gente reclamar contra Deus, mas é um conforto para a gente saber que quando nós estamos passando por amarguras, quando nós estamos passando pela mão pesada de Deus, não é muito fácil você falar assim, ó, irmãos, eu estou passando por uma prova, mas está tudo bem comigo. Não é muito simples isso não. E por isso que os amigos de Jó, que não estão passando por isso, precisam ter sabedoria. E não chegar pesando a mão. Jó chega e fala assim, vocês estão me perseguindo também. Deixa só Deus, é a mão de Deus que está pesando. É a mão de Deus que está pesando. Outra passagem para vocês anotarem, nós vamos passando assim meio rápido aqui. Isaías 38, versículo 13. E depois tem a passagem toda. O que acontece nessa passagem? O rei Ezequias, ele estava doente e Deus chegou para ele e falou assim, olha, você vai morrer. E o rei Ezequias fez essa oração que está registrada aqui em Isaías 38. E Ezequias também estava assim muito amargurado, ele falou assim, olha, você está me caçando que nem leão, você está quebrando todos os meus ossos. A pessoa fala para Deus. O que eu quero dizer é, se você não deixar a amargura tomar conta do seu coração, se você falar com Deus, Deus não tem problema com franqueza. Você tem que falar com Deus, não com os outros. Falar com Deus, falar assim, ó Deus, o que que o senhor está fazendo? Eu não estou entendendo, o senhor está acabando comigo. Ó Deus, também, ó, olha que eu e o senhor, olha a diferença, não tá justo. Né? Quer dizer, eles falavam uma porção de coisas, mas falavam com Deus. E nesta oração de Ezequias, ele compreende que o coração dele, ele ainda fala assim, por isso o resto dos meus dias, meu coração precisa andar em humildade. Só que no caso de Ezequias, isso não aconteceu. Deus voltou atrás, deu mais 15 anos para Ezequias e o coração dele se elevou. Ele não manteve essa posição. Então, esse exemplo de Ezequias é muito importante, porque a mão de Deus pesa, porque Deus quer tirar a motivação errada, Deus quer limpar, Deus quer purificar. Irmãos, Noemi representa para nós, Noemi era do povo de Israel, Ruth era de Moabe. Ruth representa a noiva que Deus foi buscar pela sua graça, ela não merecia pelo povo, era um povo rejeitado, Deus foi buscar Ruth. Agora, Noemi representa uma pessoa da linhagem, ela era uma pessoa da linhagem de Israel, ela representa o povo religioso, o povo que tem tradição, os evangélicos que, ó, nós temos a verdade, nós somos as pessoas. Só que ela foi para Moabe, e aqui vocês precisam lembrar também de uma passagem em Romanos 7, Romanos 7, quando Paulo usa uma ilustração sobre ficar livre da lei, ele fala assim, a mulher, enquanto o marido está vivo, ela não tem liberdade para casar com outro. Mas quando o marido morre, então eu lembrei aqui que Noemi perdeu o marido. A Bíblia não fala que o marido dela foi um homem mau, de maneira nenhuma, mas nós estamos falando em figuras. Em figuras. Noemi falou assim: olha, a mão de Deus está pesando sobre mim, a mão, eu voltei vazia, a minha vida é amargurada. Noemi não sabia, irmãos, que Deus tinha cortado, Deus tinha libertado a vida de Noemi de todas as coisas que amarravam a vida dela, a religiosidade, a presunção, a tudo aquilo que os judeus tinham. Eles eram errados, mas eles tinham orgulho. É a situação nossa. Muitos cristãos praticam um monte de coisas erradas, mas nós somos evangélicos, nós somos salvos, nós temos a salvação pela graça. E Deus tem que nos libertar dessa carne nossa pela morte, para que nós sejamos livres e para que Ruth, Noemi perdeu. O que ela perdeu, ela não sabia, isso não ia fazer falta, porque ela tinha a Ruth que Deus tinha preparado. Será que vocês estão conseguindo ver? A mão de Deus pesou, a amargura, o tratamento, o que Deus está fazendo com Noemi, que representa a igreja, representa a linhagem, representa a tradição. Ela foi para Moab, ela perdeu tudo. Deus está querendo tirar tudo isso. Ela tinha Ruth ao lado dela e ela não sabia que tesouro que ela tinha. Irmãos, quando Noemi olhou para a vida dela, ela olhou assim os longos anos, né? O que custou para ter um filho, toda mãe sabe, o que custa até chegar adulto e ver casar, tudo acabou, marido acabou, os filhos acabaram. Ela fala: a minha vida, o que representa a minha vida? Por isso que ela falou assim: eu sou amarga, eu voltei para a minha terra sem nada, vazia. Mas ela não sabia que Deus tinha feito com que ela perdesse tudo que ela achava que era importante, e ela tinha ao lado dela uma coisa que ia fazer toda a vida ser importante. Não fosse a Ruth, Noemi não estaria na Bíblia, não é verdade? Não fosse a Ruth, Noemi não estaria na Bíblia. Ela não sabia, e é assim com nossas vidas também. Nós olhamos para a nossa vida, tanto desperdício, tanta perda, Deus vai cortando, Deus vai tirando. Você olha para a sua vida e fala assim: o que eu fiz? O que eu tenho para apresentar? Eu perdi tudo, vou perdendo. E Deus está falando, assim como a mulher, ela não pode casar com outro, enquanto ela está presa ao marido. A única coisa que soluciona a nossa carne é a morte. Quando ela perdeu o marido e perdeu os filhos, em figura, ela estava perdendo todo esse apoio na religiosidade, na confiança, e ela estava com uma moabita. Quem vai dar algum valor para a moabita? Quem vai achar que essa moabita vai trazer alguma vantagem, alguma coisa importante? Não, de jeito nenhum. Mas era essa moabita que Deus tinha para ela. Então, muitas vezes Deus está tratando com nossas vidas, né? Anotem também, não vai dar tempo de ler, Lamentações 3, de 1 a 20, ele conta isso em detalhes. Vocês conhecem Lamentações 3? Sabe, ali no meio, depois do versículo 20, que fala: bom é esperar no Senhor, se não fossem as misericórdias do Senhor, seríamos consumidos. Mas volta no início do capítulo, pega a sequência, tá? Não vai logo lá na bênção, no versículo da caixinha de promessas. Volta atrás e vê aonde que ele teve que caminhar para depois falar: bom é esperar no Senhor. É por causa das misericórdias de Deus que não somos consumidos. Nos primeiros 20 versículos, ele está falando sobre Deus atirar as flechas, sobre Deus levar a gente para a angústia. Então, é importante. Nós vamos terminar lendo em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12 é um capítulo que fala sobre disciplina de Deus, né? Fala como Deus disciplina quem ama. Ele está tratando, ele está agindo na nossa vida para produzir alguma coisa. Versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Então, isso que eu estou querendo dizer. A Noemi teve amargura. Essa amargura pode fazer mal. Eu não estou dizendo que isso não é importante. A amargura pode fazer mal, aqui vai falar. Mas quando você ou outra pessoa que você conhece está passando por uma aflição e fala de uma forma amargurada, ore pela pessoa, mostre compaixão, não traz fórmulas prontas, não fala assim, confessa a vitória, ore, cante, jejue, não fala essas coisas assim, né, que podem até ser úteis, mas se você falar como fórmula, não vai ajudar a pessoa. Compreenda que o coração está amargurado. Ruth ficou quieta. O que que Ruth fez? Nós vamos ver no capítulo 2 o que que a Ruth fez. É impressionante. Então ela não fala assim, Noemi, vamos sentar aqui, você foi minha, você me ensinou os caminhos de Deus, mas você está fazendo uma coisa errada. Não, Ruth não corrigiu, não falou nada, ela vai ministrar, ela vai abençoar, ela vai servir sem nenhum interesse. O tratamento do coração, irmãos, eu não sei se vocês já descobriram, pode ser marido, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser quem for, você não consegue mudar o coração de alguém. Já descobriram isso? Você não consegue mudar nem o seu. Nós não conseguimos. Ai, você tem que fazer assim. Ai, por que você está falando isso? Não fale mais isso, não faça mais isso, não sei. Não, não é assim. Coloque nas mãos de Deus. Coloque bálsamo. Abençoa. A correção, no momento, não é motivo de gozo, é motivo de tristeza. Então não manda ficar alegre. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Você pode rejeitar e não ser exercitado. Portanto, isso que os amigos de Jó deviam fazer: levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Então, ajude, de formas indiretas, assim, só Deus. Eu não sei dizer porque cada situação é específica, mas peça a Deus sabedoria. Segui a paz com todos, a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, 15, tende de cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que a gente se priva da graça de Deus? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Então, aqui nós vemos o perigo, essa mesma tristeza da correção, essa mesma amargura de Noemi ou de Jó, pode virar uma raiz de amargura e contaminar e separar a pessoa da graça de Deus. Amém? Vamos crer que Deus tem um propósito maravilhoso. Ele quer tirar Noemi de todas essa situação que ela está presa. Nós estamos presos, irmãos. Você pode não achar, mas nós também somos presos a pensamentos errados, religiosos, presunção, arrogância, autoconfiança. Nós temos uma porção de coisas e Deus às vezes pesa a mão para que nós possamos ser humildes e quebrantados. E não faça como Ezequias, não deixa passar isso e depois voltar à arrogância de novo. Pai nosso, nós cremos em Ti, Senhor. Como o Senhor tinha um propósito tão maravilhoso para Noemi, o Senhor também tem um propósito para as nossas vidas. Ó Deus, se alguém aqui precisa dessa palavra, que ela possa ser alcançada por Ti, se no futuro, se daqui uns tempos alguém vai precisar, que ela possa se lembrar, que ela possa voltar, que todos nós possamos voltar para a Tua palavra. Não deixes mesmo que as raízes de amargura contaminem as nossas vidas, mas purifica nossa motivação, para que nós possamos Te servir com coração íntegro, com coração fiel, ó Deus, sem pensar nas vantagens, sem ser por causa das bênçãos, sem ser por causa das vantagens que nós vamos ter. O que adianta servir a Deus se nossa vida não prospera? Que pergunta terrível nós podemos fazer. O que adianta te servir, ó Deus? Minha vida só vai a pior. Então, Senhor, por que nós estamos te servindo? Ó Deus, nós estamos te servindo porque é maravilhoso amar a Ti e ser amado por Ti, Senhor. É maravilhoso o Senhor tratar com a nossa vida e nos preparar como o Senhor fez. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Amém.